Terzo dia, un Yehudi che è in casa, gli va per la sposa dele e fala: io comprei un biglietto speciale, questo biglietto può mudare la nostra vita, ma io preciso che você cuida dele. A sposa olha pro marido e fala: tá bom, non tem problema, óbvio che io vou cuidar. Óbvio que eu vou fazer o meu máximo. Ela chega no armário alto, na cozinha, guarda esse bilhete bonito e vai para as crianças e fala: escuta, não pode tocar em nada que está lá em cima, tudo que está em cima é do papi, é da mami, vocês não têm por que tocar. O filho mais velho, de 6 anos, ele olha para cima e pergunta: mas o que, que é? Fala: escuta, não é nada para você, é algo que você precisa cuidar. Só que essa criança de 6 anos, ela viu que esse bilhete brilha, esse bilhete parece diferente, e quando a mãe não está olhando, ele sobe em cima da mesa, coloca uma cadeira em cima da mesa e consegue pegar esse bilhete, consegue pegar esse papel. Ele começa a brincar com esse papel, e ele vê que ele é durinho, dá para brincar, dá para fazer, ele começa a jogar de um lado para o outro. Ele está feliz da vida, não é um papel normal, não é uma cartolina, eu não sei o que, que é, mas eu estou vendo que ele voa. Se eu mando ele volta, aparece bumerangue, eu posso dobrar ele e fazer um avião. A criança está se divertindo. Só que sem perceber, ele acaba jogando um pouco mais forte e esse bilhete cai no forno. Cai no fogão, entre a panela e o fogão está aceso. E ele começa a ver aquele bilhete queimando. E ele sabe que a mãe vai ficar chateada. Ele sabe que o pai vai ficar bravo com ele, ele começa a chorar. O menino mais velho começa a chorar desesperado. Ele acabou de queimar aquele papel que não podia. E de repente os 3 irmãos menores, o de 4, o de 2, e o recém-nascido, quando vê o irmão mais velho chorando, começam a chorar também. Se meu irmão mais velho está chorando, deve ser que aconteceu uma coisa muito chata, aconteceu uma coisa grave. E eles também começam a chorar. E de repente estão os 4 filhos chorando. Os 4 filhos chorando histérico e não tem quem acalmar. A mãe entra na cozinha e vê todos os filhos chorando. E ela não entende o que aconteceu. Ela olha para o fogão e entende tudo e começa a chorar junto. E de repente você tem o filho mais velho chorando. Os 3 menores chorando. A mãe também chorando, e está todo mundo chorando. Nesse mesmo momento, o pai de casa está no escritório trabalhando, e ele vê no computador que o número dele ganhou na loteria. A vida dele mudou. A vida dele mudou. Ele tem dinheiro suficiente para comprar um carro que ele não tem, comprar um apartamento que ele vive de aluguel, e começar agora com o salário dele sem pagar aluguel, transporte mais barato, ele tem chance de agora começar uma nova vida, começar a economizar, começar a ter um plano de vida, mudar totalmente o jeito de viver. Ele chega em casa feliz da vida, só que ele vê a esposa chorando e vê os 4 filhos chorando histéricos. E ele não está entendendo o que acontece. E quando ele olha para o fogão, ele olha as cinzas e olha no chão, o último pedacinho que sobrou, ele começa a chorar também. E agora você tem o pai chorando, você tem a mãe chorando e você tem todos os filhos chorando. Morai verabotai! Mas cada um está chorando por outra coisa. O filho de 6 anos está chorando que ele perdeu o brinquedo dele. Ele perdeu aquele papel que ele podia brincar de avião, que ele podia jogar e trazer. Os filhos mais jovens estão chorando, porque eles estão vendo o irmão mais velho chorando, eles estão assustados. A mãe está chorando porque ela desapontou o marido dela. Ele pediu, por favor, cuida desse papel. E o pai está chorando, que ele perdeu a oportunidade de mudar a vida dele. Está todo mundo chorando, mas cada um está chorando por outra coisa. Marabotai, o único que de verdade tem por que chorar, o único choro que é o choro que mais dói, é o choro do pai que perdeu qualidade de vida. Está todo mundo chorando, mas cada um é por outra coisa. Nenhum choro se compara ao choro do pai. Desapontar o marido é chato, mas a próxima vez você pode impressionar. Perder um brinquedo é grave, mas você pode comprar outro. Ver o irmão mais velho preocupado é chato, é preocupante. Mas amanhã ele vai estar feliz, você vai rir com ele. Mas perder a tua única chance de vida, de mudar a tua qualidade de vida, de melhorar tudo que tem em tua família, como o pai vai se consolar? Rabotai, hoje todos nós estamos chorando. Tem gente chorando por Parnassá. Tem gente que está chorando por saúde. Tem gente que está chorando por Shalom Bayit. Está todo mundo chorando. Não está bom para ninguém, não está legal para ninguém. Ninguém pode falar que está feliz nessa galut. Ninguém pode falar que está confortável vendo o antissemitismo crescendo. Ninguém pode falar que tem uma semana que passa sem preocupações. Mas cada um está chorando por outra coisa. Mas o choro verdadeiro é o choro do nosso pai. É o choro de Ribono Shel Olam, de Akadosh Baruch Hu, de Gilui da Shechinta Begaluta. Esse é o choro verdadeiro. Quem está chorando por Parnassá ou por saúde é horrível. Mas é igual o choro do filho, ou dos irmãos, ou da mãe. O choro verdadeiro é o que mudaria tudo, o que resolveria tudo. E esse é o choro que a gente precisa chegar nessa noite, Morai Verabotai. Shulchan Aruch Poseg Alacha Lemase Siman Kuf Bei Seif Hei. Nohagim lechassod asakin beshaat birkat amazon. Tem um minhag, que quando chega a birkat amazon, se não é Shabbat Yom Tov, a gente precisa cobrir a faca. Precisa cobrir a faca, não pode deixar nenhuma faca na mesa descoberta. Traz o Mishnah Brura, o Bet Yosef já traz dois motivos. O segundo motivo do Mishnah Brura é que aconteceu foi que um senhor, logo depois de Churban HaBayit, ele estava fazendo birkat amazon. E quando ele chegou aí, falou, Baruch atah Hashem bonei Yerushalayim. Hashem reconstrui Yerushalayim. Ele ficou tão angustiado, ele pegou a faca, enfiou na barriga dele e se matou. Esse senhor morreu. Para isso não voltar a acontecer, cada vez que a gente faz Birkat Amazon, a gente não pode ter faca na mesa. Rabotai, veio um Yehudi, a cara foi para Reb Chaim Kanievski, falou, Reb Chaim, eu não estou entendendo. Por causa de um louco, por causa de uma pessoa que fez um ato desses, todo mundo precisa fazer de cobrir as facas. Por causa de uma Ben Adam Meshune, uma pessoa que é diferente, o que aconteceu? A gente faz, não faz, o que é isso? Falou Reb Chaim Kanievski. O Shulchan Aruch foi escrito para pessoas normais. E se essa halachá, isso é o normal. E se você vê uma faca na tua frente, fala Bonei Yerushalayim. E você não tem ravamina de se enfiar a você, que é o anormal. Porque o Shulchan Aruch é um livro de pessoas normais. E pessoas normais, se veem uma faca e falam Bonei Yerushalayim, não conseguem entender como dá para continuar vivendo dessa maneira. Como uma pessoa não se deprime de sair nas ruas e ver aonde eu estou. Que vida que eu tenho. Onde está a Israel? Ele traz uma ravamina. Ele já traz de resposta, mas Canelê que tinha essa pergunta. Como pode um Yehudi sair de casa Tisha B'Av para ir para o Beit HaKnesset? Harei metom mutal lefanav. Quando você tem um falecido na tua frente, familiar, você não pode sair de casa. Um avel não pode sair de casa. Pergunta o Tosfot, como a gente sai de casa para ir para o Beit HaKnesset? Avelim não saem de casa para ir para o Beit HaKnesset. E o Tosfot fala o que fala. Mas tinha essa ravamina. É porque isso devia incomodar a gente, Rabotai. Isso devia incomodar a gente. Eu gostaria de estudar com vocês mais uma das partes da famosa Gadita de Maseches Gittin. Eu queria para Davnun Chet, para o final da sugiá. E a Gemara conta o Maase, Be'adam, aconteceu com um ser humano, com um homem, Shenatan Einav Be'eshed Rabo. Ele colocou o olho na esposa do patrão dele. Ele ficou com Tava. Veshulia Denagrei Havei. Pamachat Utsrach Lilvot. Certa vez, o dono, o patrão, ele precisava de dinheiro emprestado. E o funcionário soube que ele precisava de dinheiro emprestado, ele tinha como emprestar. Amarlo, chegar estecha etzli velevena. Me manda tua esposa em casa e eu vou emprestar para ela. Os mefartim já perguntam por que a esposa. Ele quis poupar a vergonha do patrão, aparentemente. Imagina só o patrão pedindo o emprestado para o funcionário. Então vamos fazer de um jeito que o pessoal não vê. Manda tua esposa buscar. Shiger estoitzlo. Ele mandou a esposa lá. Shai mashlo shai amim. Esse funcionário, ele ficou com a esposa do patrão, e os mefartim falam sem fazer nenhum averá, durante 3 dias. Ele prendeu ela, ele escondeu ela. Kadamu baetzlo. Veio agora o patrão, 3 dias depois, e foi para o funcionário. Onde está minha esposa? Eu mandei minha esposa para você 3 dias atrás, onde ela está? Amarlo ani petarti ale altar. Se ela é verdade, eu dei o dinheiro para ela e mandei ela de volta para casa. Em seguida, ela ficou aqui 15 minutos. Foi o tempo de eu pegar o dinheiro e dar para ela. Mas vou te falar a verdade. Eu escutei que tiveram tinokot, crianças, que mexeram com ela no caminho. Amarlo maese? O que eu faço? Se minha esposa não se comportou devidamente, o que eu faço? Amarlo. E matashomea letzati? Você quer um conselho de amigo? Gerashá, divorcia ela. Se ela fez isso, se ela 3 dias não voltou para casa, manda ela embora. Amarlo k'tuvá tamerubá? Falei, escuta, não tenho como divorciar ela. A k'tuvá dela é muito cara. Vai ser muito caro para mim divorciar ela. E você sabe que eu não tenho dinheiro. Amarlo aniel vecha, eu te empresto para você pagar k'tuvá. Vetem la k'tuvá tá. Escuta, eu gosto de você. Eu vou te emprestar dinheiro para você se livrar desse problema. Você me paga tranquilo, depois a gente resolve. Eu vou te dar dinheiro. Você está me devendo dinheiro, mas pelo menos você vai se livrar desse problema. Tá bom? Amad Zev Girshá, Alahu Venessa. Rabotai, o patrão divorciou da esposa. Ele pegou dinheiro emprestado, ficou devendo para o funcionário. E o funcionário em seguida pegou e casou com ela. Keivan Shigi Asmanô. Eles marcaram uma data de pagamento, 1 ano, 2 anos. Chegou o tempo de pagar. Velo hayalo leforo. E o patrão não tinha dinheiro para pagar. Amalov boveisi bechovcha. Você quer saber? Eu tenho uma ideia para você. Não precisa me dar o dinheiro. Vem trabalhar você para mim. E eu não vou te dar salário. Em vez de eu te pagar salário, você vai o teu salário, você vai me pagando a dívida. Vehayu hem yoshvim. Veochlim veshotim. Veoya omedu mashke aleihem. A situação nova era que o funcionário estava sentado junto com a ex-esposa do patrão, sentado comendo e bebendo, e o patrão servindo eles. E o patrão, quando ele servia, ele viu o golpe que ele tomou. Ele viu o amigo que ele confiou, que amigo que tinha. Ia caindo lágrimas dos olhos deles e caía dentro do copo do novo patrão, que era o ex-funcionário, e da ex-esposa. E naquele momento foi decretado o Gzardin sobre a destruição do Beit HaMikdash. Morai verabotai, que história. Morai verabotai, que história horrorosa. Pergunta o Maharsha. Que todo Am Israel está pagando por uma pessoa louca, malvada, cruel que fez isso? Pergunta o Maharsha. Que tem a ver com todo mundo? Como pode ser que todo Am Israel vai pagar luto? Porque a gente tem um louco, a gente tem um Urachá. Olha só o que tem a ver comigo. Fala o Maharsha. Biglal Shalomichu. O pessoal assistiu esse absurdo e ninguém falou nada. O pessoal viu alguém passando por uma shchitá e ninguém falou nada. O pessoal viu uma família se destruindo e ninguém falou nada. Todo mundo ficou adish. Todo mundo ficou indiferente. Fala o Maharsha. Já que todo mundo não falou, todo mundo aceitou, todo mundo deixou acontecer, todo mundo tem culpa nisso. Pergunta o Yaibetz, eu não estou entendendo. Bemet, porque ninguém falou nada? Bemet, porque todo mundo aceitou? Como? E o Yaibetz coloca um pouco a mais. Aqueles que tinham como influenciar, não os que não tinham. Sobre pessoas que não tinham, o Yaibetz não pergunta. O Maharsha talvez fala generalizado. O Yaibetz, quando pergunta, fala: Eilo Shayola Enimchot.
Falo Yaibetz.
Escuta, se você estuda a história, eles não fizeram nada de errado. Ele não fez nada de errado. Ele precisava de dinheiro, pode pegar dinheiro. Ele, a esposa ficou, ele nem pecou. Ele divorciou, ele emprestou. Depois que emprestou, não tinha para pagar. Vem aqui, eu vou te ajudar. Não tem nenhuma haverá clara. Então ninguém viu o motivo de Limchot. Termino Yaibetz. Mikan nire barur. Daqui eu tenho algo claro, falo Yaibetz. Sheyesh avon sheino mefurash velo mevuar beshum makom. Que tem averot que não estão claras, não estão explícitas em nenhum lugar. Verru hamur meod, isso é muito grave. Vesanui benei amakom yoterme averot hamurot mefurashot. Isso é odiado nos olhos de Hashem mais do que averot graves claras. Lehani sharabim bavuro. E por causa disso, o público precisa ser castigado, bishvir shen kosheshin loklal. Porque ninguém está nem aí. Em hiotam mitnadim lasechel. Porque isso aqui vai contra a lógica. Isso aqui vai contra o sentido humano. Vehu bichlal desanilach lechavrach lote avid. Isso está dentro do klal gadol batorá. O que você não gostaria que fizesse para você, não faça pelos outros. Rabotai. O Yaibetz, ele pergunta como ninguém fez nada. E o Yaibetz fala porque não tinha uma verá. Mas ele fala que Madesani Allah Lechavrech Lotavi. O que você não gostaria de que fizessem com você? O que você não gostaria de escutar no momento de tzar? Não fala para o outro. Quando você está num momento e você não quer escutar certas coisas, não vai você e fala para os outros quando eles estão num mau momento. E isso não é uma verá, mefureshet, mas é mais hamur que averot mefurashot. Esse casal não fez nada de errado, nenhuma verá clara. E todo mundo assistiu e não falou nada. E todo mundo ficou aplaudindo, vendo sangue sendo derramado. Falo Yaibetz, isso aqui é mais grave. Isso aqui é mais grave do que averot mefurashot. Rabotai, esse ano eu vi Yerushalmi e eu me assustei. Porque Yerushalmi fala que todo mundo conhece, mas são duas palavras que mudam tudo. Pergunta ao Yerushalmi, Aval Basheini, no segundo Beit HaMikdash, Mekirim Anotam Sheyugim Batorá. A gente sabe que Am Israel se esforçava em Torá. Bezehirim ba mitzvot e cuidavam das mitzvot be maasrot e davam tzedakah, davam maaser. Bechol veset tová, o Prei Moshe explica. O que é veset tová? Todas boas midot, kol midat tová e alahem, fala o Prei Moshe. Todas midot tovot, todas. O pessoal dava tzedakah, o pessoal era machnis orchim. Kol midat tová. Então por que destruiu? Fala o Yerushalmi. Ela sheayu ohavim et hamamon vesonim eilu leilu vesinat chinam. A segunda parte a gente conhece. Na primeira parte eu não conhecia. Fala Yerushalmi. Ela sheayu ohavim et hamamon. Pessoal amava dinheiro. Pessoal amava dinheiro. Pessoal perseguia dinheiro. Pessoal estava o dia inteiro atrás de dinheiro. E por causa disso um odiava o outro. Que é isso? Que está acontecendo? Rabotai, Urashi Masechet Avot. Na famosa Mishnah, que a Mishnah fala todos os Nissim que aconteceu no Beit HaMikdash, Asara Nissim Nasu Lavoteino. 10 Nissim acontecia no Beit HaMikdash, todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E a famoso Nes, que nunca ninguém falou Tzad Li Amakom Shalim Birushalayim. Olha o que Urashi fala sobre isso. Ele não fala que não era apertado, não é isso que Urashi fala. Fala, Urashi Masechet Avot, Tzali Hamakom Kelomar, Dechukali Shati Bekan. Ninguém nunca em Yerushalayim falou, eu estou apertado, Veino Yacholeit Parnes, eu não tenho Parnassá. Shekola Darim Betokha, que quem morava em Yerushalayim, Yakadosh Baruch Hu Mefarnesam. Quem morava em Yerushalayim, Hashem sustentava ele, Yachelon Itzach, Echad Nehem Lechavoro, ninguém precisava do outro. Velatset Misham Liot Metultal, ele não precisava sair de um lugar para o outro, achar Parnassá. Kach Matzati da Agadá Velo Yoter. Fala Arashi em Yerushalayim, ninguém tinha problema de Parnassá. Se ninguém tinha problema de Parnassá, todo mundo que morava em Yerushalayim. Que era o Ravi Metamamon que fala Yerushalmi? Rabotai, o Yerushalmi está contando para a gente um segredo.
O amor e a loucura pelo dinheiro não é porque te falta. Não é porque você não tem. É porque você quer o do outro. Você não consegue ver outra pessoa feliz. Você não consegue viver do lado de outra pessoa e ver que ele está bem. Ben Yerushalmi fala que a Sinat Hinam veio de Ahavat Mamon. Não porque faltava para ninguém. Não era a pessoa que ia dormir sem ter o que comer. Não era a pessoa que não consegue ter um apartamento, ele paga aluguel e ele não consegue nunca tirar férias. Não é isso. É uma pessoa que o Rashi fala em Maseret Avot que não tem problema de parnassá. Mas ele está colocando o olho na vida do outro. Ele está olhando para o outro e quer destruir a vida do outro. Ele quer que o outro tenha. Aí o Ohavim et hamamon vesonim eilo le'eilo. As pessoas não paravam de olhar para os outros. E isso destruiu o Beit HaMikdash. Isso destruiu o Beit HaMikdash. E esse tipo de Averot, falo Yaibet, é mais Hamur do que Averot Hamurot. É mais grave do que as famosas Averot que a gente conhece. Que haverá que ele fez? Eu não consigo te colocar em Tariag. Eu não consigo colocar na 613. Mas é pior do que todas elas, falo Yaibet. Rabotai, a gente sabe que o Beit HaMikdash foi destruído por Sinat Hinam. E a gente sabe que a gente vai reconstruir o Beit HaMikdash através de Ahavat Hinam. E você chega em Tisha B'Av, e você está esperando que é um dia de Ahavat Hinam, é um dia de transmitir amor, é um dia de estar bem com todo mundo. E você esperaria que é... O que, que você faz em Tisha B'Av? A Alahá mais pshutá deveria ser, é um dia que você abraça todo mundo que você vê. É um dia que você beija todo mundo que você vê. É um dia que você cumprimenta todo mundo. É um dia que você sorri para todo mundo. E vem o Shulchan Aruch e te fala, Asur Besheilat Shalom. Tisha B'Av você não cumprimenta. E se te cumprimentarem, você responde, Beripui. Nem falar, nem responder. Você faz Kovid Rosh. Pergunta era Gedalia Eisman, Zatzal. Eu não estou entendendo, não tem nada a ver. Tisha B'Av deveria ser o dia de cumprimentar, o dia de falar, o dia social, devia ter encontros, devia ter um montão de coisas. Tisha B'Av devia ser um dia de mandar boas mensagens para todo mundo, não Shana Tová antes de Rosh Hashanah. Manda Shana Tová em Tisha B'Av, dê todas as suas listas, para todo mundo manda Kartiz Shana Tová, Kartiz Ani Ohev Otcha, manda isso em Tisha B'Av, como você nem pode cumprimentar, e se te cumprimentar, becoche e responder. Fala para Gedalia Eisman. Porque Tisha B'Av é o dia da verdade. É muito fácil você amar aquele cara que te cumprimenta, aquele cara que sorri para você, aquela pessoa que está o dia inteiro te ajudando. E você responder bonito para ele é fácil. Tisha B'Av é um dia de você saber amar pessoas que não te cumprimentam. Tisha B'Av é o dia de você interiorizar e colocar o amor verdadeiro com teu companheiro, aquele que não fala com você e não te agrada. Aquele que faz coisas que te incomodam. Aquele que mesmo que você cumprimenta, quase não te responde. E esse Yehudi você precisa amar também. Isso é Tisha B'Av. Não é ficar cumprimentando e abraçando e falando o seu máximo da boca para fora. É você entender que a gente está destruindo Yerushalayim todos os anos. Porque a gente fica, ele me cumprimentou, ele não me cumprimentou. Ele me convidou no casamento, não me convidou no casamento. Ele me falou tal coisa, não falou tal coisa. E eu mandei uma mensagem, ele não me respondeu. E ele me falou gelado e ele olhou ou não olhou. E vem Tisha B'Av e fala, Sinat Hinam destruiu Beit HaMikdash. E Ahavat Hinam vai construir. E Ahavat Hinam é quando não te cumprimentam. E quando você cumprimenta, ele quase não te responde. E mesmo assim, não tem por que odiar, porque é teu irmão. Não tem por que odiar, porque realmente nós somos Am Israel. Rabotai, tem um famoso programa de doação de rins, chamado Renewal. E acho que foi o Rav Bochner que contou, o rabino responsável desse programa. Ele conta que certo dia ele recebe uma ligação. Ele recebe uma ligação de uma menina, de uma senhora, de uma mulher. E essa mulher está chorando do lado do telefone e fala, escuta uma coisa, o meu irmão está em diálise, o meu irmão precisa de implante de rim, será que você consegue colocar meu irmão na fila? O rabino responde para ela, fala, teu irmão já ligou, ele está na fila, Falou, então? Falou, escuta, tem 500 pessoas na frente dele. A mulher começa a chorar, fala, por favor, ele precisa viver, é meu irmão! É meu irmão, por favor! E o rabino fala, escuta, tem 500 Yehudim na frente do teu irmão. Fala, meu irmão é um pai, meu irmão é um marido, meu irmão tem crianças, por favor. E o rabino fala, escuta, eu vou tentar, o que eu posso fazer? Mas por favor, me promete que você vai fazer o máximo. Até que ele não fala, eu prometo, eu vou fazer, o que eu consigo pelo teu irmão? A mulher desliga. Aquele mesmo dia à tarde, o rabino recebe uma nova ligação. E a mesma senhora, você conseguiu um rim pro meu irmão? Fala, escuta, você me ligou hoje de manhã? Falou, sim, já são 8 horas depois. Ele está 8 horas mais perto do Kever. Os filhos dele estão 8 horas mais próximos de virar Yetomim. A esposa dele está 8 horas mais próxima de virar uma almaná. Você fez alguma coisa? Falou, eu fiz o que eu pude, mas ainda nada. Rabotai, dia seguinte, ela liga de novo. E assim é durante 7 meses, todo dia, 2 vezes por dia. Shabbat ela liga, Motsei Shabbat. E domingo ela liga também. E sexta-feira ela liga também. Depois de 8 meses acham um rim compatível. E dão para esse Yehudi. E dão para esse Yehudi o rim compatível. Ele pula mais de 350 pessoas na linha. Porque o Rav Bochner, ele não conseguia mais essa irmã ligando. Ele não conseguia ver o sofrimento dessa senhora. Eles fazem um transplante. E o rabino está esperando a ligação de volta dessa senhora para agradecer. Lá botar e passar um dia, passar 2 dias, passar 3 dias. E o Rav Bochner nunca mais recebe uma ligação dessa mulher. E ele começa a ficar incomodado com o que aconteceu. 5 dias depois, ele levanta o telefone, ele liga para essa senhora. Fala, escuta uma coisa. Como está teu irmão? Fala, não sei. Mas como você não sabe como está teu irmão? A gente deu o rim para o teu irmão. Ela falou, eu sei. E como ele está? Se recuperou? Como que ele está? Falou, não sei. Falou, como você não sabe? A mulher começa a chorar no telefone e fala, escuta, o meu irmão não fala comigo, por isso que eu não sei. Já são 3 anos que a gente não se fala. A Bochner para e fala, não entendi. Você me ligou durante 8 meses, todos os dias, 2 vezes por dia. E ele nem fala com você, que é isso? Ela virou para ele e falou, não entendi, mas ele é meu irmão. Só porque ele não fala comigo, eu quero que ele vai morrer. Os filhos dele são meus sobrinhos. Só por causa disso eu não vou querer. Ela botar a Bochner e fala, isso não pode acontecer. Eu vou tomar conta disso. O rabino liga para o senhor que recebeu um rim. Ele levanta o telefone e fala, como você está? Falou, Baruch Hashem, eu estou ótimo. Falou, me fala uma coisa, eu gostaria de sentar com você. Será que você pode vir no meu escritório? Ele falou, óbvio que sim. Óbvio que sim, você salvou minha vida. Ele chega no escritório, ele vai para o rabino e fala, rabino, não tenho palavras para te agradecer que você salvou minha vida. O rabino fala, eu não salvei tua vida. Eu não salvei tua vida. Se era por mim, você tem mais 200 pessoas na tua frente. Você tem mais quase 1 ano na frente que não sei se você sobrevivia. Quem salvou tua vida foi tua irmã. Esse senhor vira e fala, Rabino, você está enganado. Não foi minha irmã. Falou, foi tua irmã. Não foi minha irmã. Falou, foi tua irmã. Por que você acha que não foi tua irmã? Eu não falo com ela há 3 anos. Como foi minha irmã? E o Rabino mostra as ligações e as mensagens que ele recebeu da irmã. Falou, sim, foi tua irmã. E hoje esses irmãos estão se falando de volta. Porque se é meu irmão, ele pode não estar falando comigo, mas eu não quero o mal dele. E isso é Am Israel, Rabotai. Isso é claro Israel de verdade. Agmarai na Sechet Saredrin, da Fkuvdale, da Amudbeit. É a sugiá de Kurban também. Bishumá, Gitin é mais famoso, mas Sanhedrin está quase a mesma sugiá. Tem mais partes, menos partes. Em algum momento, Agmará pergunta qual a diferença de Yerushalayim e Sidom. Agmará está no Pasuk em Ichá, Pereg Alef, Pasuk Yud. E fala, escuta, Yerushalayim pecou pior que Sidom. Sidom nepcha, Yerushalayim não nepach. Fala, Agmará, da ovo, ma Rabi Yochanan. Fala, Rava, em nome de Rabi Yochanan, bidai tirai tabi Yerushalayim. Yerushalayim, eles tinham algo mais que não tinha Sidom. Shelo haitabi Sidom. Sabe o que que é? Em Sidom eles não faziam chesed. Veilu b'Yerushalayim k'tiv. Em Yerushalayim está escrito Yedei nashim rachmaniyot bishlu yaldeihem. Vou botar esse passuga é difícil de ler. O Alê Tamar no Yerushalmi fala que não vamos traduzir esse passuga. que a tradução não é correta. A tradução do Passuk é que as mulheres Rahmaniot, de tanta fome, cozinhou o próprio filho para comer carne humana, que eles não tinham o que comer. Falou a Letamar que não é isso, isso não é Yedei Nashim Rahmaniot. Não é isso. Yedei Nashim Rahmaniot, falou a Letamar, se vier uma vizinha pedir para outra vizinha, eu não tenho o que comer, você pode me dar? Eles davam. E nem olhavam para trás sabendo que eles não tinham o que dar para os filhos. Yedei Nashim Rahmaniot. As mulheres Rahmaniot de Yerushalayim, Bishlu Yadeihem, elas como se fosse cozinhavam um filho, que davam um pouco que tinha em casa dos filhos dela, porque não conseguiam ver outra mãe chorando pedindo comida. Fala Leitamar, é isso que está falando na Gemara. Rabotai Am Israel. Am Israel. Dá o que não tem para o outro. Porque a gente não consegue ver outra pessoa passando fome. Eu queria ler uma carta para vocês, Rabotai, que eu recebi. E contar um pouco a respeito disso. Querido Klal Israel, nossas vidas são cheias de desafios. Alguns deles são extremamente difíceis e parecem não ter qualquer sentido. Mas há momentos que as provações são tão profundas que não nos deixam outra opção se não encontrar uma maneira de lidar significado. No dia 2 de junho de 2026, tudo começou como um dia comum. Naquela tarde, fui buscar meu filho na escola e já estava quase chegando em casa quando recebi uma ligação desesperada da minha esposa. Ela gritava em estado de choque que nossa filha de 8 anos, Charlotte Oshendel, havia sido atropelada por um carro. O pânico em sua voz era aterrorizante. 2 minutos depois, cheguei ao local. Ao ver meu querido amigo, meu Havruce ali, tentei me acalmar. Ele é voluntário da Hevrat Hatzalah, a pessoa em quem sempre confiamos quando há uma emergência médica. Ele estava junto com outro amigo próximo, também voluntário da Hatzalah. Ver aquelas duas pessoas em que sempre confiei me deu a sensação de que tudo ficaria bem. Mas então percebi que meu Havruce desviava o olhar de mim. Ele estava olhando para o carro. E de repente tudo fez sentido. Ele era o motorista. Minha querida filha, que nunca parava quieta, estava imóvel no chão. Ali fiquei tomado pelo medo e pela angústia, perguntando ao meu: como isso era possível? Como podia ser que meu Havruta, alguém que amo como um irmão, marido da querida amiga da minha esposa, uma pessoa que representa a resto de nossa comunidade, fosse justamente quem dirigia o carro que atropelou Charlotte? No início nada fazia sentido. Mas aos poucos, até mesmo naquele momento, as coisas começaram a se encaixar. Eu sabia que as pessoas comentariam, apontariam dedos e que muito em breve nossa comunidade poderia se dividir. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Meu amigo, meu irmão, não podia se tornar a razão pela qual nossa comunidade fosse destruída. Ele representa a paz, Shalom. Ele é extremamente oposto de um motorista imprudente. É alguém que sempre é o primeiro a lembrar os outros da importância de dirigir com cuidado. Naquele momento, eu tive absoluta certeza de que aquele acidente era Yad Hashem, era a mão divina, e que algo muito maior estava acontecendo. Antes de sair para o hospital com minha esposa, abracei meu amigo para que ele soubesse que isso jamais destruiria o vínculo que construímos ao longo de tantos anos. Ele estava tão devastado pelo acidente que nem conseguiu me abraçar de volta. Minha esposa e eu corremos para o hospital e vimos com nossos próprios olhos como a Hevrat Hatzalah e a equipe médica fizeram tudo o que puderam. Durante 40 minutos tentaram reanimar Charlotte Shenton, mas ficou claro que ela não voltaria para nós. No dia seguinte, durante o funeral, falei sobre como Satan tenta nos colocar à prova. Ele queria mostrar a Hashem que nossa linda comunidade, uma comunidade que representa o verdadeiro espírito de ajuda mútua, Ahdud, não conseguiria vencer uma machloket discorda. Mas o Satan nos subestimou. Disse a todos: vamos provar que ele está errado. A repercussão depois do funeral e da semana de luto foi muito maior que poderiam imaginar. As pessoas começaram a perguntar: se os pais de Charlotte conseguiram perdoar o motorista, como nós podemos permitir que ressentimentos e discussões criem a raiz em nossos corações? Ouvimos inúmeras histórias de pessoas que decidiram mudar fazendo isso como um mérito, um escudo para me chamar de Charlotte. Agora, em memória de Charlotte, criamos o movimento Shalom for Charlotte, uma iniciativa que incentiva cada membro de cada ser a perdoar, abandonar ressentimento e seguir em frente. Faça isso por Charlotte, faça isso por você, faça isso por Klal Israel. O Beit HaMikdash foi destruído por causa do Sinat Hinam. Ódio gratuito. Agora temos a oportunidade de reconstruí-lo através de Ahavat Hinam, amor gratuito. Pedimos a todos vocês, acessem nosso site, assumam esse compromisso. Decidam por fim as discussões, abandonar os ressentimentos e evitar o Lashon Hará. Porque juntos, em memória de Charlotte, que seu mérito nos proteja, traremos a Geulá. Yudi e Rumi Herzberg. Rabotai, junho de 2026. 2 de junho de 2026. Rabotai, eu quero abrir o coração com vocês. Há uma semana atrás eu cheguei em casa. Eu fui para minha esposa e falei, Sari, esse ano eu não quero dar Darshan de Shabbat. Não vou dar. Falou, por quê? Falou, fala do quê? Eu vou falar do quê? Falar de brigas? Todo mundo brigou Leshem Shamayim esse ano. Todo mundo tem certeza que estava certo em todas as brigas e tinha porquê e era para brigar. Eu não vou falar. Eu não vou levantar Tisha B'Av e falar que precisa fazer Tfilá B'Chavaná. Não vou falar. E eu não vou falar para fazer a Frashat Halá em Tisha B'Av, porque isso não vai construir o Beit HaMikdash. E eu não vou falar para responder Amen com Kavaná, porque isso também não vai trazer o Beit HaMikdash. Se não é para falar de Sinat Hinam, eu não quero falar Lashon Hará, ponto, decidir, não vou falar. Eu recebi uma mensagem, menos de 5 minutos depois, Rav Chaim Belsky, um bom amigo meu de Leikut. E na mensagem ele fala, Rebitzchok, será que você pode me ajudar? Eu tenho um amigo em Monsi, chamado Yudi Herzberg. E eu comecei a chorar, porque eu escutei a história dele já antes. Ele quer que a mensagem dele chegue no Brasil. Você poderia me ajudar a traduzir esse texto? Eu virei para o Chaim e falei, Chaim, Bezat Hashem, Tisha B'Av, eu vou falar. Eu vou contar a história de Yudi e Rumi Herzberg. Eu vou contar a história da Scheindl. Eu vou contar de Scheindl, Bat Chaim, Yuda Leib. Eu vou contar. Eu vou falar onde pais podem chegar. E minha esposa olha para mim e fala, Bilan, você está louco? Você acabou de falar que você não vai falar? Você vai falar o quê? Falou, se Yudi me ligou, se o Yudi está me pedindo, eu não vou fazer. O Havruta dele atropelou a filha dele. E numa crise ele cresceu, ele não destruiu. Ele abriu um projeto de Hesed, Rabotai. Quando eu estava preparando esse shiur, eu fui entrar para ver. Já foram feitos, naquele momento, 2.648 atos de Chesed L'Ilui Nishmat, Scheindl, Bat Chaim, Yuda Leib. Se eu posso fazer mais 2 no Brasil, não valeu? Se eu posso fazer mais 10 no Brasil, não valeu? Rabotai, ontem eu falei com Yudi. Yudi me ligou ontem. Ontem eu falei com Yudi Herzberg. Falei com ele me ligou. Ele me contou outra história. Shiva Asar Betamuz. Agora, 3 semanas atrás, num Camp Munk. É um camp. É um acampamento de crianças. Um dos madrichim, um dos rabinos, não sei, jovem, decidiu contar a história de Yudi e Rumi, de Scheindl. Contou a história e falou, Rabotai, vamos fazer Chesed. Domingo, isso foi quinta. Domingo era o Visiting Day. É o dia de receber visitas. Os pais vêm, receber os, vêm visitar os filhos. E, de repente, esse madrich, esse counselor, esse responsável, ele vê que tem pais vindo para ele, mas esses pais não tem nada a ver com ele, porque os filhos desses pais, nenhum deles é Hanich deles. O que eles querem falar comigo? E o pai chega para ele e fala, eu quero te contar uma história. Você quinta-feira contou a história de Yudi Herzberg. Sim. Quinta-noite meu filho me ligou. Falou, Tati, eu sei que você está numa machloket pesada com fulano. Vamos fazer por Scheindl? Vamos resolver? Uma criança de 13 anos liga para o pai e falou, pai, eu sei que você está numa discussão com fulano. Vamos resolver? Rabotai, escutei essa história de Yudi Herzberg. Não escutei de outra pessoa. Escutei em primeira pessoa. O pai vira para o filho e fala, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu não briguei à toa com esse senhor. Ele me deve $35 mil. Ele me deve $35 mil. Eu não sou briguento. O que você quer? Falou, pai, Yudi pagaria mais de $35 mil para ter Scheindl de volta. Você por $35,000 não está pronto a dar para o Scheindel? O pai escuta o filho e fala, filho, mas... O pai, eu esperaria isso de você. O menino de 13 anos falou com o pai. Rabotai, o pai vira para o filho e fala, eu quero falar com a mami. Deixa eu conversar com tua mãe. Vou conversar com tua mãe. Ele vai conversar com a mãe. E o casal passa a noite debatendo. E sexta de manhã, ele liga para o senhor que deve $35,000 e fala, chega, vamos fazer shalom. Chega, vamos fazer shalom. Isso terminou. Porque Yudi, ele perdeu uma filha por shalom. E $35,000 não paga meus filhos. Eu pago mais de $35,000 para ter meus filhos. O pai está indo para esse caos, ele falou, eu quero te contar o que aconteceu. E eles contaram isso para Yudi, Yudi me contou, eu escutei de Yudi. Não escutei de outra pessoa, escutei do pai que perdeu a filha. Yudi virou para o pai e falou, eu quero te contar uma coisa. Eu não pude optar ou não, para mim aconteceu. Eu decidi crescer. Você optou, você é gigante. Mas eu quero te falar uma coisa. Você educou o teu filho, que você nunca entra numa machloket. Porque se você entrar, você está pronto a pagar $35,000 para sair dela. Você acabou de educar o teu filho de 13 anos, o preço para sair de uma machloket. E teu filho vai carregar isso para o resto da vida. É um menino de 13 anos. Você podia falar, não é bem assim, não é exato, e você não fez isso. Você tomou a decisão correta. Você tomou a decisão de rimó. Sim, eu decidi falar de Sinat Hinam esse ano de novo. Porque o Yudi me pediu. E quando eu contei pro Yudi que eu não ia falar, e porque ele me fez uma ligação, eu vou falar. Você não sabe como ele me agradeceu. Eu não fiz nada. Rabotai, chega. Rabotai, somos Am Israel. Tem tanta gente que odeia a gente. A gente é tão odiado pelo mundo inteiro. Entre a gente não pode se dar. Não falta inimigos que falam mal da gente. Não tem uma nação que gosta da gente, indiferente se levantou a bandeira de Israel ou não. Todo mundo está procurando como fazer problemas para Israel. Falta inimigos. A gente não pode entre a gente se amar, pelo menos. Fala, Rav Gedalia Eisenman. Ahavat Hinam é quando não te cumprimentam também. Você passa a amar alguém no dia que ele não te cumprimentou e se você cumprimentou, não te respondeu. E aí? Para de tirar conclusões. Para de olhar para a vida dos outros e querer ver a vida dos outros terminar. Não faltava dinheiro para encher Yerushalayim. Mas Yerushalayim me fala que eles, Ayu, Ravi, Mamon, eles gostavam de dinheiro que não faltava. Daí o Sonim, Zelazé. Não é só o dinheiro, cada um queria a vida do outro. Ninguém conseguia ver o outro feliz e bem. O que, que é isso? Onde a gente está? Não falta as pessoas que odeiam a gente? Porque a gente não pode se amar um pouco? Por que não?
Em Milchemet de Yom Kippur, chegaram em Ichilov, hospital, 475 Ptsuim. Mas em Ichilov só chegava Suim Kashé Meot. Kashé Beyoter. Só pessoas que estavam machucadas, mas a nível gravíssimos. Os Suim Kal e Beinoni. E depois vocês podem pesquisar o que é Kal, o que é Beinoni e o que é Kashé. Tá bom? Eles iam para Soroka ou Barzilai. Soroka em Beersheva, Barzilai em Ashkelon, que está mais perto do sul. Todos os Suim Kashé Beyoter do Darom, do Sul, levavam direto com o helicóptero para Ichilov. Rav Israel Meilau, ele passou dias e noites no Ichilov, tentando lhe dar boas palavras para os soldados machucados, ou para as famílias. Ele passou noites e noites na Mahlaká de cirurgia. Ele falou que o mais desastroso, o mais difícil de ver, é quando chegavam os Hayalim inteirinhos, queimados inteiros. E essa frase que Hayalim não grita é mentira, ele falou. Oh, como gritavam! Eu nunca vi tanto grito de agonia e dor como que eu vi lá. Eles gritavam de dor e de agonia, o corpo inteiro queimado, queimaduras insuportáveis. Ele falou que chegou certo dia,
4 Chayalim inteirinhos queimados, Os 4 estavam num tanque que estourou. Um deles gritava, eu nunca vi, nunca na minha vida, e eu passei o holocausto, eu falo, Ravlau, vi um ser humano gritando de dor como ele. Quando terminava de trocar a pele e entrava no chuveiro, os berros eram anormais. Mas esse Hayal berrando eu nunca vi igual. A gente começou a tentar acalmar ele, porque ele está dividindo o quarto com outros 3 Hayalim. E eles precisam descansar, não tinha com quem falar. A gente tentou falar, não vai ajudar a gritar, calma um pouco, não tinha com quem falar. O pessoal estava assustado, nunca vi tantos berros. Até que num certo momento, pairou um silêncio anormal. Falou Ravlau, eu temi pelo pior. Que é esse silêncio? E eu saí correndo. Eu vi esse Hayal dormindo como um neném. Que colocaram pele de morfina no corpo e não adiantou. E de repente ele está dormindo como um neném, respirando fundo. Mas dormindo, dormindo pesado, dormindo bem. Eu cheguei perto e eu vi a mãe dele. A mãe dele conseguiu achar no corpo inteiro dele alguns centímetros entre os braços direito e esquerdo da pele verdadeira dele, que não estava nem queimada e nem foi colocada uma nova pele. E a mãe naquele espaço fazia carinho e falava, meu querido filho, acalma, a Ima está do teu lado. Querido filho, acalma, a Ima está aqui. E quando a mãe começou a fazer carinho na pele verdadeira dele, não na queimadura, e não em nenhuma pele nova que foi implantada no corpo dele, ele conseguiu adormecer, que a morfina e os remédios não fizeram. E o Hayal estava dormindo. Ravlau chega amanhã seguinte em casa, depois de vir essa noite sem dormir. Ele foi para a esposa e falou, finalmente entendi as palavras do Navi Yeshayahu, que isha sherimot enachimeno, ken anochi anachemchem. Da maneira como uma mãe consola o filho, assim Hashem vai consolar a gente. E eu não estava entendendo o que, que a mãe consola o filho. O que, que esse consolo de mãe que não tem pai, o que, que é? Depois que eu vi essa mãe em Ichilov, eu entendi. O que, que quer dizer Keisha Sherimot Enachamenu? Eu entendi exatamente o que, que Yeshayahu Anavi está falando. Maravi Rabotai, eu aprendi outra coisa nessa história. E aprendi outra coisa de outra história. Essa história me ensinou uma lição muito forte. A gente passa o ano inteiro odiando. A gente passa o ano inteiro sendo educado para odiar, para competir, para invejar. E de repente toda a nossa pele está queimada. E de repente a gente não é a gente mais. A gente não é a gente. E aí a gente tenta implantar novas peles e tenta fingir que a gente é bonzinho. A gente tenta fingir para todo mundo parecer que eu sou um cara educado, um cara legal, um cara que convida, um cara que convive, um cara que elogia, um cara que tudo, um cara que sorri. Mas essa não é tua pele. Procura o que sobrou em você. Os centímetros bodedim, os poucos centímetros da tua pele verdadeira. E volta para você verdadeiro. O Yehudi que ama. Não tenta pela parte queimada. E nem pela parte implantada. Porque isso aqui nunca vai te acalmar. Isso nunca vai acalmar tua neshama. Procura os poucos centímetros que às vezes te sobraram. E te chamar um dia pra você procurar. Os poucos centímetros que te sobraram. Yudi, eu vou procurar esse ano. Rumi, eu vou procurar. Eu não sei onde estão esses centímetros. Mas tem. Porque se eu tentar onde tá queimado, não vai acalmar. E não tem morfina aqui, ó, calma. Se eu procurar na parte implantada, isso é mentira, não sou eu. Eu vou procurar no lugar verdadeiro. E eu vou procurar quem sou eu. Rabotai, eu queria terminar com um artigo que foi publicado no jornal do bairro, do bairro em Monsi. Foi escrito por um dos rabinos importantes da Shkuna, Rabbi Naomi Eisenberg. Eu queria ler para vocês esse artigo. Testemunhei algo essa semana que acredito ter proporcionado a Hashem um dos maiores momentos de Nahat de sua santa nação, Am Israel. Quando meu querido filho Ari me pediu que fosse até Pomona é um bairro em Monsi, por apenas alguns minutos, eu não fazia ideia do que estava prestes a presenciar, de que estava prestes a presenciar algo tão profundamente comovente que passei o resto da noite procurando palavras para descrevê-los. Somos um povo que, quando é colocado à prova, e severamente colocado à prova, transcende todas as leis da natureza humana. Estamos ligados por algo muito além do natural. Bani matem l'Hashem Elokeichem. Somos filhos de Hashem. E na noite passada, essa verdade não era apenas um versículo escrito em uma página. Ela estava viva diante dos meus olhos, respirando, chorando e abraçando. Sim, temos nossas fraquezas. E sim, às vezes guardamos ressentimentos. Mas essa não é nossa verdadeira essência. No âmago de quem somos, no nível mais profundo e essencial de nossas neshamot, somos intrinsecamente um só. E quando realmente somos colocados à prova, amamos uns aos outros com um amor mais forte do que qualquer coisa que esse mundo possa lançar contra nós. Esta semana, a pequena Scheindel Bat Chaim Yehuda Leib foi tirada de nós de forma trágica e repentina. Em um momento que destruiu mundos e deixou um vazio que palavras não conseguem descrever. A perda, a dor e o choque ainda estão começando a ser assimilados. E talvez as coisas nunca mais sejam as mesmas para a família Herzberg e para a família do motorista que atropelou e para todos que a amavam. E além do próprio luto, havia outra camada nessa tragédia. Uma dimensão dolorosa e quase insuportável que todos conhecem. E que em termos puramente humanos poderia ter levado a algo catastrófico, acrescentando uma tragédia ainda maior à que já existia. Mas não foi isso que eu testemunhei. Caminhamos pela estrada que levava à casa da família Herzberg. Enquanto caminhávamos, passávamos pelo local da tragédia indescritível. Passamos por ali com apreensão, com um peso no peito que nenhuma palavra consegue expressar, e com aquele silêncio que toma conta da pessoa quando ela se encontra na fronteira entre o humano e o divino. Quando percebe que algo aconteceu ali que jamais poderá ser desfeito. Algo que mudou para sempre a paisagem daquela rua tranquila e a vida de tantas pessoas especiais. Caminhamos devagar e com cuidado, como se o próprio chão fosse ao mesmo tempo sagrado e quebrado. Então, depois de uma caminhada que pareceu durar horas, chegamos à porta. Era aquela linda, calorosa e acolhedora porta de um lar judaico, representando tudo que a Torá e o Hesed simbolizam. Uma porta que havia recebido tantas pessoas com calor, luz e sensação de que dentro daquelas paredes Hashem estava presente. Batemos suavemente e ela se abriu. Entramos lentamente, atravessando o corredor até a cozinha. O coração pulsante daquela casa. Não era uma cozinha qualquer. Era uma cozinha onde conversas altruístas aconteciam sem cessar. Onde a única pergunta sempre foi: como posso ajudar outro judeu? Como construir mais Torá? Como dar mais? Como fazer mais? Como ser melhor? Era uma cozinha cuja moeda era o chesed e cuja linguagem era o amor. Um lugar sagrado. E nós chegamos ali na noite mais dolorosa de todas. O que aconteceu naquela cozinha, à meia-noite, é algo que levarei comigo pelo resto da minha vida. Não tenho palavra suficiente para descrever, mas preciso tentar, porque o mundo precisa saber como um ser se parece quando alcança o mais profundo de sua alma. Através de rios de lágrimas, vi o pai de Scheindel e o motorista abraçados, beijando-se, envolvendo um ao outro com amor que somente judeus santos conseguem encontrar em um momento como esse. Não era um abraço protocolar, nenhuma demonstração fria de cortesia. Era um abraço verdadeiro, profundo e completo. Um abraço que dizia: eu vejo você, eu sinto tua dor, você é meu irmão, e absolutamente nada mudará isso. Eram dois homens cujos mundos haviam sido despedaçados, sustentando um ao outro. Vi a senhora Herzberg e a esposa do motorista se encontrarem, duas mães judias que compreendiam no nível mais profundo possível o peso que a outra carregava, a dor, a culpa, o amor, a perda, tudo. Elas se abraçaram como somente mães conseguem fazer, com cada fibra de seus corpos, com braços trêmulos e corações partidos. E naquele momento, algo antigo e sagrado passou entre elas, algo que nenhuma tragédia, nenhuma dor e nenhuma força humana jamais poderia destruir. Eu vi um Gilui Shechiná, uma revelação da presença de vida. Vi seres humanos elevando-se muito acima do comum, do natural e do esperado. Vi Rachel e Leá dos nossos dias.
e sentir, verdadeiramente sentir, Hashem olhando para baixo e falando: este é meu povo, foi por isso que eu os, foi por isso que eu os escolhi, e é por isso que eu os escolheria novamente. Hazu, hazu, manai, havivai. Vejam, vejam, meus amados filhos, que mesmo em sua dor continuam ocupados em trazer alegrias para mim, falarei Baruch Shalom. O próprio Sinat Hinam, Odrugatuino, que nos levou ao exílio, pareceu derreter diante meus olhos. Em seu lugar surgiu algo antigo e inquebrável. O Ahavat Yisrael forjado em Matan Torah. Como um só homem, com um só coração. O amor que Hashem, nosso Pai, gravou na essência de cada um de nós. Naquela noite, duas famílias alcançaram o lugar mais profundo, escondido dentro de si mesmas. E encontraram esse amor contra todas as probabilidades no momento mais impossível. Temos muito a aprender com essas pessoas. Precisamos aprender o que realmente significa amar. E como é de fato confiar em Hashem, em sua Ashgaha, quando isso custa tudo. Porque a verdade é que ninguém faz nada contra você por conta própria. Hashem conduz tudo, em cada instante, em cada encontro. Cada capítulo doloroso, confuso e devastador de nossas vidas é escrito por suas mãos. Por isso, não guardemos ressentimentos. Não alimentemos o ódio. Não nos afastemos uns dos outros. Não permitamos que a distância se transforme em muralhas. Vamos cavar fundo e depois ainda mais fundo. Até encontrar o Ahavat Yisrael que já existe dentro de nós, esperando para nos ajudar a abraçar uns aos outros justamente nos momentos mais difíceis, quando isso desafia toda a lógica, quando custa tudo e quando se torna o ato mais sagrado que podemos realizar. Se eu já tinha orgulho de ser judeu antes da noite passada, nunca estive tão orgulhoso como agora, de pé naquela cozinha, testemunhando o presente que aquelas duas famílias deram uma outra e a todos nós. Senti brotar do mais profundo da minha alma: Ashreinu Matov Helkeinu. Como somos felizes! Quão abençoada é a nossa porção! Quão extraordinário é este povo! É isso que toda pessoa que atravessar a porta dessa casa de Shivá deve sentir. E é esse o presente que essas famílias estão oferecendo a cada um de nós que observa, escuta e aprende. Agora vamos retribuir esse presente. Vamos dar a nossa doce e linda Shindle um presente. Que cada um de nós abandone hoje um ressentimento. Aquele que carregamos há tanto tempo. Aquele que convencemos a nós mesmos ser justificado. Aquele que silenciosamente se transformou em algo tão endurecido que já nem questionamos mais. Que o deixamos ir em seu nome. Aprendemos com as famílias envolvidas nessa terrível tragédia o que significa verdadeiramente abraçar, verdadeiramente amar e verdadeiramente viver como Banim Lashem, filhos de Hashem. E por esse mérito, pelo mérito de Shindel Bat Chaim Yuda Leib, pelo mérito dessas duas santas famílias e pelo mérito de cada ato de amor, de cada ressentimento abandonado, de cada abraço que vier depois disso, que possamos finalmente, finalmente, trazer a Geulah Shlema. Yehiz Zichra Baruch, que seja sua memória uma benção, com imenso orgulho de ser judeu, Rabbi Yomin Eisenberg. Morai Verabotai. Isso é 2026. Morai Verabotai, Yudi Hertzberg. Tem foto no perfil e a esposa também está na foto. E as cinco crianças estão na foto. Ele é um igual a gente. E ele conseguiu o impossível. Ele fala na língua dos seres humanos, eu conversei com ele, ele é do ser humano. Ele não me falou em Lushan Koidesh, a gente conversou em inglês. Ele tem emoções, ele tem fraquezas, ele tem desafios. Ele não é diferente da gente. Rabotai, quando a Amisela entra numa crise, você pode crescer dela ou pode se afundar nela. A gente está passando uma crise, Rabotai. A nossa filha está passando uma crise. A nossa cidade está passando uma crise. O fogo da Mahloque está incendiando a nossa cidade. E já dá vergonha de falar que eu sou brasileiro. Dá vergonha de andar nas ruas e falar que eu faço parte da comunidade mais maravilhosa que até ontem eu falava que eu tinha orgulho de fazer parte. Um Talmid Chacham me parou na rua 3 semanas atrás. E falou: Milan, ainda pode viver nessa cidade? Eu não sabia o que responder para ele. Rabotai, vamos mudar isso hoje e agora. $35 mil é pouco dinheiro. Perder uma filha é pouca coisa.
Tem pessoas perdoando, esses somos nós. Rabotai, procura os centímetros que sobraram de você, dentro de você. Para de mexer na parte queimada, você só vai queimar mais. Para de procurar lugares implantados, isso não é você, para de ser falso, seja você. A gente ama, a gente gosta, a gente quer o bem, a gente faz o bem. O que está acontecendo? Como ninguém se pergunta onde a gente está morando? Rabotai, chega, termina. Mais um Tisha B'Av, e mais um Tisha B'Av, e mais um Tisha B'Av. Quanto dá para aguentar? Rabotai, não chora pelo Beit HaMikdash, chora porque está acontecendo aqui, pelo menos. Rabotai, no final está todo mundo chorando. Mas só o pai sabe por que chorar de verdade. Está todo mundo chorando. A mãe chora porque ela não foi fiel para o pai. O filho chora que perdeu o brinquedo. E os irmãos choram que o irmão... Rabotai, está todo mundo chorando. Não está bom para ninguém. Tem gente com problema de Parnassá, tem gente com problema de Briut, tem gente com problema de Shalom Bait, só tem problemas. Está todo mundo chorando. Não faltam inimigos para a gente. Entre a gente precisa se amar. Rabotai, eu não queria falar esse ano. Eu não sentia que eu tinha o que aumentar esse ano. Mas o Yudi me pediu. Eu não tive coragem de falar para ele, não. Eu virei pro Yudi e falei, Yudi, eu vou te contar uma coisa. E contei essa história que eu não queria falar. Até que Reb Chaim Belsky me manda mensagem. E a resposta dele, eu virei, ai, 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 ai. Me liga depois e me conta que mudou. Me liga depois e conta que tá melhor. Me liga depois e conta que o pessoal não é tudo que vê, repassa. E não é tudo que pensa, fala. E tá procurando como destruir mais um, e mais um, e mais um. Chega! Chega! Deixa as pessoas viverem. Foca na tua vida e seja feliz. Para de olhar para o outro. Rabotai, em Yerushalayim não faltava dinheiro. As pessoas estavam bem, mas aí o Ohavim et Hamamon. Foca no que você tem. Para de querer destruir do outro. Se você viu algo indevido, não conta para ninguém, porque você está colocando mais lenha na fogueira. Não repassa, não conta, isso não é assunto. Am Israel não faz isso. Am Israel não vai, deixa me chamar. Você viu que absurdo fizeram? Você está contando para alguém. Não precisa falar, viu que absurdo. Você está contando para alguém de um jeito kasher. Quem pediu para você contar? Você pega isso, se envergonha e joga no lixo. Se chegou algo, você está escutando, estão falando, enterra, termina. Quando você sai, Lechem Shamai, repassar, porque te incomodou, isso não pode ser falado, você está contando para mais 10 pessoas, percebe? Você está colocando mais lenha na fogueira, você está destruindo a nossa cidade, Rabotai. A gente não é isso. A gente não é isso. A Amisel não é isso. Sim, a gente tem muitos ressentimentos. Mas hoje a gente vai deixar alguns para trás. A gente se quebra na fama do Senhor, primeiro, amém, amém.